Oi, eu sou a Maria.
E eu sou a Mariana. Sim, a gente sabe, é confuso.
E bem-vindos ao nosso podcast.
9 de 10. Um podcast mediano.
Maria Elisa,
Oi, Mariana.
o amor está no ar, infelizmente. Já peguei o meu duende
Infelizmente.
e eu vou estar espirrando aqui à minha volta.
Eu acho muito importante. Eu tô usando o meu repelente aqui. Já prontíssima para este momento.
Sim. Porque além de nós duas sermos solteiras, nós somos solteiras na pandemia. Que eu acho.
Acho que é um momento muito, muito sensível, né? Eu não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, estar solteira neste momento crítico da nossa sociedade.
Sim. Que por um lado, eu fico pensando, nossa. Querer estar com alguém assim 24 horas por dia, sabe? Porque esse tipo de coisa mina o relacionamento,
Deus
Maria
me
Elisa.
livre.
Mas ao mesmo
Eu consigo ver,
tempo.
meus pais estão passando por isso.
Mas ao mesmo tempo, bate aquela coisa, né? Num sábado à noite. Aquela tristeza. Mas tá tudo bem. Porque
Tá tudo bem.
a gente tem filmes exatamente para isso.
Eu não preciso de um interesse romântico se eu tô vivendo romance de outras pessoas. Se eu já tô vivendo assim uns outros universos românticos.
Exatamente.
É por isso que eu gosto muito de uma coisa chamada comédia romântica.
Sim, as comédias românticas, elas são muito subestimadas, Maria Elisa. Elas não recebem o carinho, o amor que elas transmitem.
Eu acho que as pessoas veem as comédias românticas como se elas fossem uma categoria menor do cinema, como se nem fosse
Exato.
cinema. Tenho muitos amigos cinéfilos que falam: nossa, mas comédia romântica, essa coisa de bebê? Não, 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 não. As
Não, não, não.
comédias românticas moldaram a pessoa que eu sou hoje em dia. Talvez isso não seja muito bom. Tem algumas desilusões amorosas por altas expectativas que eu boto nas pessoas por causa de filmes que eu vi e livros que li.
Sim, com
Talvez.
certeza.
Mas isso não vai mudar o fato de que são obras-primas.
Sim. As pessoas não sabem disso. Quer dizer, eu não sei se as pessoas não sabem ou não estou. Eu acho que as pessoas não sabem. Que antigamente as comédias românticas que eram as indicadas para as grandes premiações. E hoje em
Não,
dia.
não sabia desse fato.
Ah, então, e hoje em dia. Hoje em dia todo mundo quer filme sério. Todo mundo quer filme escuro. Uma coisa meio. De escuro já basta 2020. É isso.
Já basta 2020, minha vida já é uma catástrofe. Pra que que eu vou querer ver
Exatamente.
catástrofe no cinema? Pra que que eu vou pagar R$ 30 pra passar o que eu já passo todo dia? Não, vou pagar R$ 30 pra viver o que eu não vivo, que é romance, no caso.
Sim. Dito isto, nós viemos aqui para falar das nossas comédias românticas favoritas.
Muitas pessoas me criticaram minha vida inteira, né, pelo meu gosto em filmes, pelo meu gosto em comédias românticas. As pessoas normalmente me falam: por que você quer ver uma coisa que você já sabe o que vai acontecer? Porque comédia romântica sempre tem a mesma
Fórmula.
fórmula, né? As pessoas, assim, ou se conhecem ou não se conhecem, enfim. As pessoas estão ali, eventualmente elas conjuntas, acontece uma merda e elas voltam. Porque alguém, normalmente o. Isso já anda mudando, mas normalmente o homem da situação faz alguma coisa para reconquistar a mulher. E aí no final todo mundo fica feliz.
Porque é o homem que faz a merda, né,
Normalmente é
Maria
isso que
Elisa?
acontece. O homem que faz a merda. Porque o homem só faz merda.
Exato.
A gente não pode estar confiando.
Se tem uma
Mas
coisa
enfim.
que eu adoro fazer é passar o famigerado pano pra mulher do filme.
Gente, sempre. Eu vejo comédia romântica pra passar pano pra mulher. Porque não existem erros. Existem, sim. São mais que os dos homens? Não. Enfim. Eu vou listar. Eu separei duas das minhas comédias românticas preferidas, pra falar um pouco. E também separei dois filmes que eu vi da Netflix esses dias. O primeiro filme escolhido foi A Proposta, com Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Esse é um filme perfeito. Esse é um filme que mostra que talvez mulheres podem fazer um pouco de merda também, né? Ao contrário do que eu acabei de falar. E a gente passa muito pano, que essa mulher é perfeita. É sobre uma mulher, eu hoje resolvi fazer minha pesquisa, estou com uma aba aqui aberta, então vou ler a sinopse pra gente. Margaret Tate é uma poderosa editora de livros que corre o risco de ser deportada para o Canadá, seu país natal. Para poder permanecer em Nova York, ela diz estar noiva de Andrew, seu assistente. O jovem aceita ajudá-la, mas impõe algumas condições, entre elas ir para o Alasca e conhecer sua família excêntrica. Com o oficial da imigração sempre à espreita, Margaret e Andrew têm que seguir o plano de casamento apesar de diversos problemas. Esse filme é um clássico. Esse filme é um clássico enredo de comédia romântica que eu amo, que é quando pessoas que se odeiam são forçadas a fingir que estão dentro de um relacionamento.
Sim.
E é perfeito. A gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe que eles se odeiam, que eles vão fingir que estão juntos e eventualmente eles vão se apaixonar. E eu engulo cada parte disso. Esse filme tem cenas maravilhosas. Eles vão pro Alasca, eles estão lá com a família dele. E muitas coisas acontecem, toda a família aceita o relacionamento deles, fica muito feliz dele estar noivo. Bota eles, os dois pra dormirem juntos, que é um outro clássico, né? O casal com seu dedo tendo que dividir a cama.
Claro.
Quem sabe o que vai acontecer. Clássico. E tem aquela cena inesquecível de quando a Sandra Bullock sai do chuveiro e o Ryan Reynolds aparece. E eles trombam um no outro e caem um em cima do outro, os dois pelados. E é perfeita essa cena. Nus. Uhum. Eu sinto que isso sintetiza tudo que eu mais amo nas comédias românticas.
Nudez.
Nudez, acidentes e romance entre inimigos. Que, na verdade, isso é uma coisa que eu sempre quis viver, né? Eu sempre tive essa vontade de odiar alguém. E eventualmente tem um romance com a pessoa.
Geralmente
é
o contrário.
Eu sempre quis ver isso.
A gente tem o romance e depois.
Mas então.
Começa a pegar um
rancinho, assim.
Né?
Uma coisa. É. Normalmente é o que acontece. Eu já vivi, no caso, essa parte de odiar a pessoa, acabar tendo um lance com ela. E hoje em dia eu odeio ela de novo. Então, assim.
Full circle.
Não recomendo viver comédias românticas. Não foi bom, no caso.
Eu só ia falar que eu acho interessante o fato da Sandra Bullock ser americana e o Ryan Reynolds ser canadense.
Esse filme é uma perfeita inversão de papéis.
Sim.
Porque a Sandra Bullock é a chefe dele, ela que é escrota com ele. Ele é o... uma das primeiras cenas do filme, ele levando café pra ela. É o que eu acho incrível, porque eu acho que esse tem que ser o papel do homem na nossa sociedade.
Levando café.
Trazer café para as
servindo
grandes mulheres trabalhadoras. Uhum. Servindo a gente, basicamente, sim.
Eu vou falar da minha comédia romântica favorita de todos os tempos. E é um pouco antiga, não muito antiga, mas é um pouco antiga e não muito conhecida aqui no nosso grande país, chamado Brasil. Minha comédia romântica favorita se chama When Harry Met Sally, em português. Harry e Sally feitos um para o outro. Sim. O que não
uma
faz
tradução
sentido.
Perfeita.
Tradução perfeita. Não está errada.
Eu amo esse filme.
Não está errada, mas... Né? É um filme de 89, com a Meg Ryan e o Billy Crystal. Ele te apresenta a personagem da Meg Ryan e o personagem do Billy Crystal, que são da mesma faculdade. Só que os dois estão se mudando para Nova York. Só que eles não se conhecem muito bem. O personagem dele é um... meio que tá ficando com uma conhecida dela. E aí ela tem um carro e ela tá indo para Nova York. E aí ele vai com ela meio que dividindo os custos da viagem. E alternando no volante. Aí eles chegam em Nova York... E cada um vai pro seu lado. Eles só se reencontram depois de, se eu não me engano, são 2 ou 3 anos. Ou mais. Não lembro. Mas depois de um tempo. E ele, durante o filme, eles vão se reencontrando assim, esporadicamente. No início eles se odiavam. O que já tem aí a fórmula da comédia romântica. Eles se odiavam, mas com o tempo... Depois eles se reencontram durante muito tempo em Nova York. E os dois passando por términos de relacionamento. E eles começam uma grande amizade platônica. Ou seja, eles são amigos, mas eles agem como se eles fossem um casal. E aí fica nessa aí durante muito tempo, até que eles eventualmente percebem que eles não eram só amigos, eles estavam apaixonados um pelo outro durante todo esse tempo. E eu amo tanto esse filme. Também tem a Carrie Fisher nesse filme, fazendo o papel da melhor amiga, da Meg Ryan. Esse filme é perfeito. Não tem um defeito nenhum. Foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original. Não ganhou, mas ganhou aqui em casa.
Merecia.
É. E é o filme perfeito. Eu nunca achei uma comédia romântica que fosse melhor que esse filme. Dada a química entre os dois. E tem uma famosa cena das comédias românticas, que é quando eles estão no restaurante e a Meg Ryan finge que tá tendo um orgasmo pra provar que as mulheres, sim, fingem um orgasmo. E ele, porque ele fala que não, nenhuma mulher nunca fingiu orgasmo comigo. E ela fica tipo, aham, tá bom. E aí ela vai lá no meio do restaurante e finge um orgasmo, e todo mundo fica tipo, tá bom. E aí a mulher fala, I'll have what she's having. Que é uma grande cena da sétima arte.
E um grande ponto do movimento feminista, né? Da liberação sexual das mulheres.
Sim,
tem certeza que começou com esse filme.
Começou com esse filme. E a Meg Ryan, no início dos anos 90, ela era a queridinha das comédias românticas. Ela fez também Sintonia do Amor, com Tom Hanks. Uma ótima comédia romântica também. E Mensagem para Você, também com Tom Hanks.
Eu amo esse filme.
O filme é perfeito. E ela foi tão icônica durante os anos 90 que agora ela não faz mais filme nenhum. Porque não tem mais o que fazer. E esse filme é perfeito, é só isso. Eu não tenho mais o que falar desse filme.
Nossa, eu amo muito esse filme, mas eu tenho muitos problemas. Eu não consigo ver esse filme. Já devo ter visto, sei lá, não sei quantas vezes eu vi. Mas eu fico triste toda vez que eu vejo. Porque sempre tem a parte que eles se separam e eu fico muito mal. E aí, é isso. Eu acho que esse filme fala muito no meu coração, de um jeito que outras comédias românticas não falam.
Sim.
Porque ele é uma comédia romântica, mas ele é muito emocionante.
É.
Então não é tipo... Eu acho que não é o tipo de filme que você vê, sei lá, quando você tá entediado, você quer ver uma coisa bobinha.
Ah, não.
É um filme que você tem que ver pra sentir.
Uhum.
Assim, uma taça de vinho, um sorvete, umas coisas assim. Diferentemente de outro dos meus filmes preferidos, que eu amo muito, um clássico do cinema chamado Letra e Música, com Hugh Grant e Drew Barrymore. Esse filme, eu sinto que ele mudou minha vida, porque eu acho que ele mudou o jeito que eu me relaciono com música. Ele é um filme... A gente não considera esse filme um musical, mas ele é um filme com músicas. Coisa que é meio.
É um filme musical.
Ele é sobre um filme musicado, exatamente. Esse filme é sobre o Alex Fletcher, que ele é um homem, e ele tinha uma banda pop nos anos 80. E de repente, em 2007, ele é apenas mais um astro do pop fracassado. Não tem mais nada, nenhuma perspectiva de vida nem de futuro. É sobre o Alex Fletcher, esse moço, e a Sophie Fisher, que é a mulher que rega as plantas dele. E eventualmente tem uma menina, uma jovem cantora pop, que quer fazer uma super música, porque ela leu um livro espiritual que abriu o coração dela, chamado Way Back Into Love. Então ela quer muito fazer uma música para esse filme e ela contrata o Alex Fletcher para fazer a música. E o Alex é um, como eu diria isso, um músico atormentado pelo passado dele. Ele tem muitos problemas, ele não consegue escrever E, eventualmente, a Sophie consegue ajudá-lo a escrever a música e eles começam a escrever juntos. E é maravilhoso, eles criam uma grande amizade, uma grande parceria. E, eventualmente, obviamente, eles se apaixonam. E é perfeito. E entre essas e outras, o filme mostra as músicas do antigo grupo dele, Pop. Perfeito, eu acho que é um dos melhores clipes musicais já feitos. É, Pop Goes My Heart. É uma estética perfeita e xadrez, recomendo que todos vejam. E várias outras músicas perfeitas. E é isso, não tem mais muita coisa para dizer, além de vejam esse filme. A gente também tem aquele óbvio momento que eles se separam.
O Hugh Grant também é um, assim como a Meg Ryan, também está em muitas comédias românticas.
O Hugh Grant é a estrela de todos os meus filmes preferidos. Eu fiquei muito mal uma época que eu descobri que ele, na verdade, é um babaca. Mas também o que a gente pode esperar de homens britânicos de, sei lá, 50 e tantos anos. O Hugh Grant fez Letra e Música, que eu amo. Um dos meus outros filmes preferidos, que é um lugar chamado Notting Hill, que eu recomendo pra todo mundo. E a trilha sonora desse filme também é perfeita. É a história de amor que eu queria viver. Pena que eu não sou famosa, nem tenho uma livraria em Londres, mas são apenas detalhes. Hugh Grant também fez Amor à Segunda Vista, que eu amo. Se eu não me engano, é com a Sandra Bullock?
É.
Sandra Bullock também é uma grande atriz de comédias românticas.
Faz muito tempo que eu não assisto esse filme. Acho que eu vou reassistir. O Letra e Música.
Nossa, Letra e Música é maravilhoso. Eu tenho o CD, o DVD, as músicas no meu Spotify.
Tem um CD do filme?
Sim. Óbvio que tem todas as músicas do filme. Eu sei todas de cabeça. Tem uma...
Não,
nossa, tinha uma que eu chorava tanto ouvindo. Era Meaningless Kiss. Eu achava que essa ia ser, sei lá, minha música. Sabe quando você é jovem? E você nunca sofreu nenhuma desilusão amorosa? Mas você ouve uma música e você tem certeza que você tá entendendo? Uhum. Era eu com essa música.
Entendi.
Eu peguei uma lista dos filmes do Hugh Grant, porque são muitos e são todos maravilhosos. Como, por exemplo, Diário de Bridget Jones, que é maravilhoso, todos os três.
Eu amo esse filme.
Eu confesso que eu, sinceramente, sempre torci pelo Hugh Grant, mesmo ele sendo um grande babaca, um grande filho da puta.
Não dá. Entre o Colin Firth e o Hugh Grant, não tem como não torcer pro Colin Firth.
Eu não consigo, eu gosto muito do Hugh Grant. Ele, sei lá, por muitos anos, quando eu era mais nova, ele era o ideal de homem que eu sonhava em me casar. Britânico de olho azul. Tá escrito no meu diário. Quatro casamentos e um funeral. Não gosto tanto, mas é bom. Simplesmente amor. Que eu sinto que todas as comédias românticas atuais tentam ser simplesmente amor.
Qual que é?
E nenhuma consegue.
É mesmo com a...
Aquele que é com um monte de gente... Que tem mil histórias de amor no meio.
Sim,
tem o Alan Rickman. De Natal. Aham.
Sei.
É perfeito.
Agora ele tá mais indie, né? Ele tá mais no cinema independente.
É, não sei se isso é uma boa jogada. Eu acho que às vezes você tem que só aceitar que você é um ator de comédia romântica, sabe? Tá tudo bem.
Ah. O meu próximo filme... Não, assim... Não está na lista dos meus favoritos de todos os tempos, mas eu acho ele incrível, que se chama Crazy Rich Asians, Podre de Rico. Eu adoro as traduções brasileiras.
Eu acho maravilhosa.
Sim.
Sem defeitos. Eu acho que a gente devia fazer um bloco chamado Maria e Mariana Traduzem, que a gente dá nomes melhores para as traduções.
Sim, por exemplo... Crazy Rich Asians. Ricos asiáticos insanos.
Muito melhor. Que sonoridade.
Muito melhor. Então, Podre de Rico. Sobre a Rachel, que é uma professora de economia, que mora nos Estados Unidos. E ela namora o Nick. Há muito tempo. Há um bom tempo, né? E aí, o Nick, ele é da Singapura, e um dia ele chega pra ela e convida ela pra ir no casamento do melhor amigo dele, em Singapura. E ela fala, beleza, vamos lá. E é a primeira vez ela conhecendo os pais dele e tal, então ela tá meio nervosa, não sei o quê. Quando ela... eles vão pro aeroporto, eles pegam, tipo, aqueles aviões que são, tipo, pica. Sabe? Não sei se você já viu. É, aquelas Emirados Árabes. Aqueles aviões da Emirados Árabes.
Nossa, sim, meu sonho.
Então, é tipo esses. Ela muito já fica, tipo, assim... E ela já fica, tipo... Não é. Como assim? De onde você tá tirando esse dinheiro aqui? Porque ela sabe que ele, que ele tem uma boa situação. Mas ela não tem noção. Ela só tem... Ela não tem noção de quanto dinheiro ele tem. Até sim. ela chegar em Singapura e descobrir que ele é herdeiro de uma grande fortuna. E é um dos solteiros mais cobiçados da Singapura. E esse filme, ele é um marco em Hollywood, porque é um filme com um elenco majoritariamente asiático. E foi um sucesso. É baseado no livro do mesmo nome, que, se eu não me engano, tem mais uma sequência. Definitivamente devem fazer assim que o vírus for embora. E ele é um filme muito bom. É um filme bem sessão da tarde, eu diria. Tem todo o conflito... É assim, é uma grande comédia romântica. Tem a fórmula do... Só que, no caso, eles já estão juntos, né? Nesse filme, eles já estão juntos. E aí rola todo o negócio com a família deles, dele. Que meio que não... A mãe dele não aprova muito ela. Porque ela não é rica. E tem todo esse embate aí de... ricos versus classe média. É bem bacana. Eu indico muito esse filme. Maria Elisa já baixou esse filme, né, Maria Elisa?
Sim, eu vou ver amanhã com a minha mãezinha e eu tô muito animada. Bom, tem muitos filmes de comédia romântica que eu amo, tem muitas coisas que eu adoro e também tem algumas coisas que são muito ruins. Por exemplo, eu vi um filme da Netflix esses dias que eu achei que talvez fosse ser bom, chamado A Miss Errada. Não lembro se você chegou a ver.
Não vi.
É sobre um homem que conhece, vai num encontro às cegas com uma menina chamada Missy. E ele chega lá e a menina é completamente maluca. Ela tenta perseguir ele, ela tem uma faca, ela fala um monte de merda. Enfim, uma menina completamente lunática. E o cara foge dela. E eventualmente ele conhece uma outra mulher, que é a mulher perfeita, a mulher dos sonhos dele também, chamada Missy. E aí, eles têm um casinho, assim, de uma noite. Depois ele só pega o telefone dela, porque eles se encontram no aeroporto. E ele tem que ir pro canto dele, ela tem que ir pro canto dela. Enfim. E, eventualmente, acontece uma coisa que... comédia romântica. Tem umas coisas que nunca aconteceriam na vida real. Por exemplo, esse homem tem uma reunião de trabalho no Havaí. Que ele é de, sei lá, Nova York. Não sei, ele é de algum lugar, outro lugar nos Estados Unidos que não é o Havaí. E ele tem uma reunião de negócios no Havaí e ele quer levar alguém pra impressionar o chefe dele. Como se algum dia na vida real a gente precisasse levar algum parceiros para reuniões de trabalho para impressionar nossos chefes, mas enfim. E aí ele vai mandar uma mensagem pra Missy. E aí ele, obviamente, sem querer, manda pra Missy errada. Ele só encontra com a menina no avião e aparece a Missy maluca e não a Missy mulher dos sonhos dele. E o filme continua assim. A mulher é completamente maluca, a mulher ameaça todo mundo de morte, a mulher bebe pra caralho, a mulher só faz merda durante a reunião, no final, obviamente, ele se apaixona por ela, eles ficam juntos. Mas esse filme, Mariana, na minha opinião de crítica profissional, é uma grande merda. Ele é terrível, ele mostra um homem completamente mediano, que por algum motivo todas as mulheres querem. Ele mostra uma mulher completamente maluca, de um jeito que é no mínimo esquisito. E eu pensei, não é possível que uma mulher tenha escrito esse filme, porque nada disso faz sentido. Então, obviamente, eu fui atrás, fui fazer minha pesquisa de diversidade. E, obviamente, esse filme foi escrito por dois homens e dirigido por um homem. Nenhuma mulher esteve envolvida no processo de pensar, por que essas mulheres malucas ou essa mulher perfeita estariam correndo atrás desse homem? A expressão correta seria esse homem pau-molão. Porque é isso que ele é, no final das contas. E é isso, sabe? Eu sinto que a gente tá no século XXI e eu queria entender como é que... É isso, né? Como é que o homem consegue fazer tanta merda? E achar que tá legal. É isto.
Eu queria ter o ego de um homem branco mediano.
É o sonho da minha vida. Se eu tivesse o ego de um homem branco mediano, nada ia me parar.
Esse filme parece horrível, Maria Elisa. Obrigada, eu nunca vou assisti-lo.
Não recomendo. De nada. Às vezes veja, se você quiser passar raiva.
O próximo filme que eu vou falar se chama Someone Great, Alguém Especial. Dessa vez a tradução foi mais ou menos por aí, né? Que eu acho que...
Bom bastante.
Bom bastante. E que poderia, no caso, ser o nome desse filme. Alguém Bom Bastante. Esse é um filme de lançou ano passado na Netflix. E é escrito por uma mulher. Dirigido por uma mulher. E ele... Eu não sei se... Bom, ele é uma comédia... Eu não sei. Não sei se é uma comédia romântica. Está na categoria comédia romântica.
Mas sabe o que eu acho? Aqui no Brasil tem uma falha, porque a gente chama tudo de comédia romântica. Mas às vezes tem aqueles filmes que lá fora eles chamam de chick flicks, que eu acho que não necessariamente são comédias românticas.
É verdade.
Todo filme que é voltado pra mulher, eu acho que a gente já joga no meio de comédia romântica, e às vezes não tem comédia.
Maria Elisa, você...
Tem vezes que não tem nem romance.
Você quer então criar essa categoria Oi? Aqui pra gente? Traduzir aí?
Eu gostaria de criar. Filme das minas.
Exato. Então, porque eu tava fazendo essa lista aqui, e aí eu pensei em trazer um filme que não necessariamente seja uma comédia romântica. Que, tipo, tenha aquela... mulher conhece homem, eles se gostam, acontece uma grande tragédia, ou o homem é um grande merda, e aí no fim eles sigam juntos. E esse daqui já é meio que... O depois... Não, é meio que o meio da comédia romântica, né? Que acontece a tragédia, que eles já terminam. E aí, ela não queria terminar com ele. E ela fica meio que sem saber o que fazer, porque eles estavam num relacionamento há muito tempo. E isso acontece com as mulheres que estão há muito tempo no relacionamento e do nada ele acaba. E aí você fica meio sem saber o que fazer, quem você é.
Nossa, eu lembro, a gente vê esse filme juntas, e eu lembro que foi uma época muito sensível na minha vida, eu fiquei muito tocada.
E esse filme, Maria Elisa, não sei se você sabe disso, mas a grande música da grande cantora, Taylor Swift, que se chama Death by a Thousand Cuts, é inspirada nesse filme.
Gente, essa música, sinceramente, é perfeita. Todo esse álbum da Taylor Swift, eu acho que a gente deve combinar que é maravilhoso.
Sim.
Só vou jogar isso aí no jato.
E agora a gente já pode assumir que a gente ouve a Taylor Swift, porque ela não é mais problemática.
Gente, óbvio, a Taylor Swift, ela foi embalo de várias tardes minhas na academia. Ouvi muito.
Esse filme tem a Gina Rodriguez no papel principal, o que é importante, porque os dois principais, o casal principal é um casal não branco, e tem as duas amigas dela. E tem a RuPaul nesse filme também. Não sei se a gente ainda gosta da RuPaul. Ou ela já foi cancelada?
Não. Ah, já foi cancelada há muito tempo.
É, então... Cancelada. A RuPaul foi cancelada, não vamos falar dela. E eu gosto muito da televisão.
Mas assim, ainda é um filme de representatividade, que bom.
E é um filme super gostosinho pra você que está superando um término. Eu te indico esse filme.
Tá, eu acho esse filme muito lindo, porque eu acho que... Além de ser uma... Pera, isso aqui vai ser bom. Além de ser uma história de romance, é uma história sobre encontrar amor dentro de si mesma. O amor mais importante, que é o amor próprio. Eu acho lindo.
Sim.
Eu acho que é disso que a gente precisa.
O mundo precisa mais disso.
O mundo precisa mais da autoestima, né? De um homem branco mediano.
Sim. Exato. O próximo filme se chama Set It Up. Na tradução, O Plano Imperfeito. O Plano Imperfeito foi a primeira comédia romântica original da Netflix. Lançou em 2018. E conta a história de dois assistentes que tentam fazer com que seu chefe se apaixone. Não existe plot melhor do que esse.
Não existe plot Não melhor existe. Que esse. E esse é exatamente o tipo de coisa que eu faria.
Que... Você já logo de cara você já percebe, né, que duas pessoas tentando fazer com que outras duas pessoas se apaixonem vai fazer com que elas se apaixonem, não as outras.
É óbvio.
Ou as outras também, mas não muito. Tem a Lucy Liu no filme, que eu acho ótimo. Que ela, eu acho ela incrível.
Não sei, eu sinto que esse filme foi o marco pra Netflix começar a fazer uns filmes bons e interessantes. Porque eu lembro que a gente viu esse filme junta. A gente viu junta, viu? E aí você tinha me mandado um áudio no WhatsApp falando assim, Maria Elisa, daqui a 3 dias a Netflix vai lançar sua primeira comédia romântica, a gente tem que ver. Então a gente tava assim, muito na expectativa. O filme superou as nossas expectativas, foi muito bom. E desde então a Netflix começou a fazer umas coisas bacanas, de verdade.
Ah.
Tem vários filmes de comédia romântica agora da Netflix que eu adoro. E eu sinto que esse filme foi o pontapé inicial.
Sim.
Então é uma menção honrosa justa.
Esse filme, na verdade, é uma ode às comédias românticas. E os dois protagonistas são a Zoe Deutsch e o Glenn Powell. E eles têm uma química, eles tiveram uma química tão boa que eles vão fazer mais uma comédia romântica pra Netflix. Não sei quando vai sair, mas vai sair em algum momento.
Eu achei que você fosse falar que eles iam se casar. Eu fiquei bem animada.
Pode ser também. Não tô por dentro.
Que eu amo quando isso acontece.
Na vida deles.
Quando os atores se dão bem no filme, eles acabam tendo romance.
Isso aconteceu no grande clássico, Maria Elisa, dos anos 2000. O Diário de uma Paixão.
É?
Eles se odiavam na
vida real. Ah, eu não gosto desse filme.
Eles se odiavam nos bastidores do filme. Mas, na verdade, era tudo tesão acumulado. Porque quando o filme acabou, eles começaram a namorar.
Gente. Amei.
Uhum.
E agora vamos para um momento que eu amo muito. Que é o Além do Arco-Íris com Maria. Eu gostaria de falar um pouco sobre a representatividade nas comédias românticas. Que é uma coisa que eu sinto muita falta. Porque, vamos ser sinceros, a gente não tem... A gente tem alguns romancezinhos com homens gays. A gente não tem basicamente nada com mulher. E a gente tá aí, né? Vivendo nesse limbo da falta de representatividade. Normalmente, eu não sei... Acho que as coisas andam mudando, né? 2020. Mas se a gente vê as comédias românticas de uns anos, lá pro começo dos anos 2000, final dos anos 90, a gente tinha alguns personagens gays. Sim, e eles eram sempre o quê? Os... Como é que a gente fala isso em português? Estereotipados, os alívios cômicos, melhores amigos da personagem principal, estavam lá pra gente rir um pouco, né? Enquanto, sei lá, enquanto eles falavam, hey girl, com a personagem principal. É, o que nós temos de exemplo hoje em dia, deixa eu ver, a minha dificuldade de pensar em exemplos, eu acho que já diz muita coisa. A gente tem um filme que eu gosto muito, na verdade eu não gosto do filme, eu gosto muito do livro, que é Com Amor, Simon. Que é uma gracinha.
Tem aquele. A gente que tem muita, Netflix, muita. Da menina lá, das cartas.
Sim, esse filme gerou muita discussão no meio das mulheres. Mulheres lesbi. Sim, por quê? Porque é um filme, né, que é. A gente tem duas categorias. A gente tem ou os romances que são fofinhos, que são entre homens gays. Ou a gente tem o filme sapatão que é sempre alguém morre, ou alguém não é correspondida, ou acontece alguma merda porque a indústria do cinema acha que sapatão nunca pode ser feliz. É basicamente isso que acontece. E é uma coisa que acontece mais ou menos nesse filme. Eu gosto muito desse filme, pelo que a gente já falou lá no primeiro episódio do podcast, hashtag throwback algum dia, que é sobre como a menina acaba fazendo uma amizade com o menino. Tem uma representatividade asiática forte nesse filme. Eu acho lindo. Eu acho esse filme lindo demais. Gente, eu sempre esqueço o nome desse filme. The Half of It. Tô procurando. Você nem imagina em português. Poderíamos chamar de A Metade Disso. É mais ou menos isso que acontece nesse filme, né? Menina apaixonada pela menina, menina hétero, sempre uma mini sapatão apaixonada pela menina hétero. Enfim, né? Não daremos spoiler, mas que quem conhece sabe o que acontece. Então é isso, a gente, né? Hollywood ainda tá pecando muito nessa questão. A maioria dos filmes que a gente tem, eu vi uma comédia romântica muito boa, de duas mulheres lésbicas outro dia, mas... Não era hollywoodiana, era bollywoodiana. Um filme indiano.
Uau.
Muito bom. Era... Can't Think Straight, o nome do filme. Muito bom, recomendo. Então é isso, né? A gente tá pecando assim nisso. E tem uma discussão muito grande na comunidade LGBT, que é, nossa, não aguento mais. Isso é dos gays, né? Que as mulheres já não tem nada. O que é um absurdo, porque se você parar pra ouvir sua amiga sapatão, você vai saber que a gente tem muita história pra contar sobre tretas que dariam ótimas comédias românticas, que é o que acontece todo dia.
Sim.
Mas enfim. Que são os gays falando, não, porque a gente não aguenta mais ver filme romântico, a gente quer ver os personagens gays sendo protagonistas de outro filme, tipo ação, Velozes e Furiosos, terror, sei lá o quê. Beleza, eu concordo, mas sendo o tipo de pessoa que quase que estritamente só vê comédia romântica, eu quero mais comédia romântica mesmo, no caso. Eu tô preferindo. De outros filmes a gente tem Brokeback Mountain. Já dá. Já deu.
Você falou é isso. Que Love, Simon saiu aí, eu acho, o primeiro episódio da série inspirada.
Virou uma série?
Tem, eles, a Disney Plus tá fazendo uma série aí. Baseada.
Gente, chocada, não sabia.
Mas é com a Love, Victor, eu acho.
Procurarei, fica a dica, crianças.
Ah.
Como Simon é muito bom, que aliás, o livro, na verdade, se chama em inglês Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Mas eu acho que ia ficar bem grande pra traduzir pro português. Então eu acho que eles reduziram pra Com Amor, Simon. Tá tudo bem. Mas da mesma autora, a Becky Albertalli, também tem um livro que é mais ou menos uma sequência, que é no mesmo universo, que é o Leia Fora de Sintonia. Que é um dos únicos livros que eu já vi na minha vida, infanto-juvenis, com uma protagonista bissexual. Hashtag representatividade, recomendo muito. Leiam.
Eu tenho uma... Não, uma. Tenho três menções honrosas aqui. Que eu vou falar bem rapidinho. Uma delas estreou na Netflix em abril. Se chama Lovebirds. Em português.
Uhum.
Um crime para dois. Ou, eu vou traduzir aqui pra vocês, Pombinhos do Amor.
Eu acho que Pombinhos seria excelente.
Eu acho que é uma comédia romântica com a Issa Rae e com o... Não sei se eu vou falar certo o nome dele, mas fica aí o esforço. Kumail Nanjiani. E conta a história de um casal que estão juntos já faz alguns anos. Só que eles começam a brigar muito e começam a questionar se eles deveriam continuar juntos ou não. Só que eles estão tendo essa discussão no carro, indo para uma festa de aniversário de um amigo dela. E do nada, eles atropelam um cara de bicicleta. E o cara levanta.
Ah, não.
O cara de bicicleta levanta e fala, não, eu tô bem, não sei o quê. E aí ele começa a correr, monta na bicicleta e começa a ir muito rápido. E aí os dois ficam assim meio em choque na rua, até que um cara aparece assim e fala, eu sou policial, eu preciso do carro de vocês. E aí ele pega o carro deles com os dois dentro e vai vai indo atrás do cara da bicicleta. E aí o cara atropela o cara da bicicleta várias vezes. E aí eles descobrem que eu acho que talvez ele não era um policial. E aí os dois continuam lá na cena do crime. O cara fugiu e o outro da bicicleta lá está morto no chão. E aí aparece um outro casal que acha que os dois atropelaram o cara. E aí, não sei porquê, eles simplesmente fogem da cena do crime. Porque eles acham que o policial não vai acreditar neles, porque a mulher é uma mulher negra e ele é um indiano. Então eles acham que a polícia não vai acreditar neles, então eles simplesmente fogem. E aí o filme parte daí. É um filme bem legal. Bem.
Parece confuso.
Não é tão confuso assim. Talvez eu tenha deixado um pouco mais confuso. Mas...
Ah, tá.
É um filme bem bacana. Bem Sessão da Tarde. Eu indico. O outro filme que eu vou falar... não é uma comédia romântica. Mas eu achei importante porque é brasileiro.
Uhum. Bacurau.
Sim, Bacurau.
Se eu fosse você.
Se eu fosse você.
Que é um dos meus filmes preferidos. Não, dois não é bom, gente. Mas Se Eu Fosse Você, um é um dos meus filmes preferidos. É muito bom.
É muito bom, tá aí.
Eu sinto que é. É, tá aí uma coisa que a gente fez bem no Brasil. Porque foi uma comédia romântica. Porque às vezes tem alguns países que fazem comédias românticas, mas fazem nos moldes americanos. Eu acho que Se Eu Fosse Você. Assim, tem a ideia americana de tudo, né? Mas é muito brasileiro. Inclusive, se passa em uma parte em Petrópolis.
Nossa, é verdade. É verdade.
No Colégio São José.
Nossa. Uhum. Incrível.
Fun fact.
Não, eu vou falar de Ponte Aérea. É um filme.
Eu amo esse filme.
Eu amo muito esse filme.
Esse filme é perfeito.
Eu fiquei muito animada quando na Netflix. Porque, olha só, fica aqui uma coisa que eu vou falar aqui. É impossível você achar filmes brasileiros pra baixar ilegalmente. Então, você tem que torcer pra um dia eles aparecerem no serviço de streaming. E eu fiquei muito animada quando saiu na Netflix. Porque eu vi esse filme no cinema quando... Eu não sei o porquê. Não, eu sei o porquê. Eu não sei quando exatamente, tem o Cinemark que faz um dia aí, que é o dia do cinema brasileiro, e aí o ingresso fica R$3.
Nossa. Sim.
Pra todos os filmes brasileiros. É, que todos os filmes no catálogo naquele dia são brasileiros. E aí eu fui assistir esse filme por R$3. E eu fiquei muito surpresa, porque é um filme muito bonito. E tem toda a premissa do... O casal se conhece. Descobrem que moram em cidades diferentes.
Mas eu achei esse filme muito básico. Porque, assim, a distância deles é Rio-São Paulo. Podia ser muito pior.
Não, podia, né? Mas...
Rio-São Paulo é uma coisa que você faz assim. Muito rápido. Imagina se fosse Rio-Manaus. Rio de Janeiro, Rio Branco, Acre.
Pareceu muito difícil no filme. A distância de uma hora de avião pareceu bem complicado.
Poxa. Ah, isso é coisa de gente que não viveu em Petrópolis. Gente que nunca teve um romance com ninguém de Juiz de Fora. Isso sim é uma ponte. Não é nem uma ponte aérea, é uma ponte rodoviária. 3 horas de estrada.
Já teve um romance já com alguém de Juiz
de Fora? Menina, na época que a gente morava em Juiz de Fora.
Ai, amiga, eu apaguei isso do...
Ah, gente, foi um delírio coletivo. Foi uma coisa que a gente tenta não lembrar.
E a minha última menção honrosa é pra um filme que você que ficou imaginando como seria se duas pessoas fossem num primeiro encontro, tivessem um primeiro encontro, e aí do nada a pandemia do coronavírus aparecesse e eles teriam que ficar confinados no apartamento. Esse filme existe, só que não existe o coronavírus, no caso, existe uma nevasca.
Ah, tá.
E o filme se chama Apenas Duas Noites, mas é sobre uma menina...
Ah, eu já vi esse filme.
Que resolve meio que entrar num aplicativo aí de relacionamentos. E ela meio que manda uma booty call pro cara. Aparece lá no apartamento dele. E aí no dia seguinte, ela tenta ir embora. Só que não dá pra ele sair no apartamento. Porque rolou uma nevasca gigante. E aí eles têm que ficar lá.
Cara, eu lembro desse filme. E eu lembro que eu fiquei irritada. E eu não lembro o que houve. Mas eu acho que tem uma cena que ela basicamente ensina ele a transar. Eu lembro que eu vi isso e eu fiquei muito puta. Fiquei muito puta com a mediocridade, né? Basicamente.
Sim.
Mas eu gosto da premissa.
Eu achei interessante, tipo, com tudo que tá rolando agora.
Uhum.
O que aconteceria se você fosse...
É o tipo de coisa que facilmente aconteceria.
E não e ficasse por lá durante 3 meses.
Nossa, tem um filme que é basicamente sobre isso. O nome é Duck Butter. Tem na Netflix. É sobre duas mulheres. E elas se conhecem. E elas ficam juntas. Elas não vão no primeiro encontro. Elas se conhecem num bar. E elas vão pra casa, passam a noite juntas. E elas têm uma super conversa filosófica. Coisa que eu odeio. Já começo por aí, né? Eu odeio conversa filosófica. Mas elas começam a falar sobre a modernidade, o amor líquido, sei lá o quê. Como as pessoas não se conectam mais. E elas ficam assim, ai, vamos passar 24 horas juntas. E aí a gente vai ficar 24 horas juntas, sem se separar, sei lá o quê. A gente tem que transar, tipo, toda hora. Tipo, cada uma hora. E elas resolvem fazer isso. Depois de mais tretas, sabe o que acontece? Só que aí é desesperador esse filme, porque aí as pessoas começam a ficar malucas e é basicamente, tipo, você vê toda... Eu acho que a questão do filme é, tipo, você vê como é que funciona, tipo, um relacionamento. Tipo, todas as fases de um relacionamento, só que isso dura, tipo, 24 horas. Porque elas começam muito bem, tipo, lua de mel, e elas começam a se estressar, enfim, no final todo mundo se odeia. E esse filme não é tão bom. Então, acho que ele me dá um momento de muita raiva, mas eu vi também num momento que eu estava muito delicada após levar um pé na bunda. E acabei chorando muito, pensando, meu Deus, será que eu sou uma pessoa maluca? Será que eu sou tão maluca quanto essa menina que virou e falou, vamos ficar 24 horas juntas?
Nossa, que terror.
Depois percebi que não. É um terror. Esse filme me deu a mesma sensação de mãe. De ficar desesperada.
Ai, mãe é um grande filme. Que foi traduzido muito bem.
Será que é uma comédia romântica?
Pra você que viu, ouviu, na verdade, não tem visuais aqui. Pra você que ouviu o nosso último podcast, eu e Maria Elisa começamos um desafio aí dos 30, das 30 séries. E a de hoje é uma série que você gostaria que mais pessoas estivessem assistindo. Maria Elisa...
Uma série que eu gostaria que mais pessoas estivessem assistindo se chama Schitt's Creek, que é uma série perfeita, é uma sitcom americana, bem curtinha, acho que foram 6 temporadas, ela acabou esse ano, e é basicamente sobre uma família que era muito, muito rica, e de repente, do dia para a noite, eles perderam todo o dinheiro deles, e eles tiveram que se mudar para um motel na cidadezinha de Schitt's Creek, que é uma cidade... que a família tinha comprado. E eles têm que aprender a viver nessa diversidade, na pobreza. E essa série é perfeita. Porque ela é aquela série... Às vezes você só precisa de uma sitcom. Que é basicamente uma série em que não acontece nada. E você fica feliz o tempo todo. E nessa série você fica feliz o tempo todo. E eu amei cada momento que eu vi. E você, Mariana?
A série que eu gostaria que mais pessoas estivessem assistindo se chama What We Do in the Shadows. Que eu comecei a assistir recentemente.
Eu tô louca pra ver essa série.
E eu estou completamente apaixonada. Ela é baseada... Ela é meio que uma continuação de um filme de 2014, de mesmo nome. Que é sobre uma convenção de vampiros na Nova Zelândia. E eles têm uma convenção anual. E é meio naquele estilo mockumentary, tipo The Office. E Parks and Rec, que tem uma equipe de filmagens e tal. E foi criada, um dos criadores é o Taika Waititi, que ganhou o Oscar aí com Jojo Rabbit. E
muito bom esse filme.
Também é responsável pelos filmes do Thor. E aí ele
não tão bons.
Debatable. E aí ele fez esse filme. E ano passado eles criaram uma série com a mesma temática, só que se passa em Nova York. É incrível. Todos os personagens são muito bons. E é muito engraçado. E eu acho que é uma série que não é muito parecida com nada que tá tendo aí na televisão. E ela tem 100% de aprovação da crítica. E ela está atualmente na sua 2ª temporada e já foi confirmada uma 3ª. Só que eu acho que é uma série que não faz muito sucesso aqui no Brasil, porque ela não está em nenhum serviço de streaming aqui. Então fica meio complicado.
Não tá na Amazon Prime?
Não.
Nossa, eu jurava. Ah, eu acho que eu vi o filme, tá na Amazon Prime.
Pode ser. É do canal FX nos Estados Unidos. Então. Pode ser que entre aí no serviço. Bom, pode ser que tenha no serviço de streaming da Disney, mas a gente não tem ele aqui ainda. Então, fica difícil das pessoas assistirem, mas eu acho que vale o esforço. E tem também uma participação do Mark Hamill na segunda temporada, que é muito engraçada.
Um homem perfeito.
Um homem perfeito, sem dúvida nenhuma. Maria Elisa, qual que seria a sua comédia romântica ideal?
A minha comédia romântica ideal? Deixa eu pensar. Mas pra eu ver ou pra eu viver minha vida?
Acho que você que sabe, né? Não sei. Tanto faz. É porque você quer...
Não,
você
tá.
Quer
o que eu realmente feita. Queria ver... Tá. Primeiramente, obviamente, a gente vai trabalhar aí com a representatividade. Vai ser um casal de mulheres. E... O meu sonho, tem uma coisa que eu sempre quis achar esse filme, porque é uma coisa que eu sempre leio em fanfic, mas eu só vi um filme desse tipo, que é Almas Gêmeas. Que é tipo assim, você tem, sei lá, escrito na sua mão, tipo, o nome da pessoa que é sua alma gêmea. E aí quando a pessoa estiver chegando perto, sei lá, o nome vai ficando quente, alguma coisa assim, alguma coisa de alma gêmea. Ou quando você tem, tipo, sei lá, no punho, você tem Qual o nome disso? Hein? Um contador de minutos até você conhecer a sua alma gêmea. Esse filme existe. Então, sim. Mas eu acho que a gente precisa de mais coisa desse tipo.
Justo.
E é perfeito. Inclusive, eu estou louca pra achar esse filme. Eu não consigo lembrar. Enfim, se vocês souberem de outros filmes que tem almas gêmeas, me avisem, porque eu só conheço esse aí do contador.
Tem também a grande novela Almas Gêmeas.
Alma Gêmea é uma novela perfeita. Eu acho que foi a única novela que eu acompanhei. Inclusive, vi no Vale a Pena Ver de Novo. Morro de saudade. É, mas aí vai ser Almas Gêmeas, as mulheres, e elas se odeiam. São pessoas assim que se odeiam. E elas descobrem que elas são almas gêmeas e aí elas se apaixonam. É isso, bem clichê.
Bem...
Que é tudo que eu amo, basicamente.
Eu assistiria.
Obrigada, eu também. Fica aí a dica para os meus amigos produtores de cinema. Você, Mariana?
A minha comédia romântica ideal seria eu fazendo um par romântico com o Michael B. Jordan.
Ah, tá.
Não precisa de muito, era só isso mesmo. Ou pode ser também...
Não precisa de plot, é só isso.
Não tem plot, é só a gente em cenas bonitinhas tocando músicas românticas.
Eu assistiria.
Ou pode ser também...
Em apoio a você, no caso.
Obrigada. E pode ser também em papéis inversos. Do tipo, a mulher que é a acusona. Ou tipo, não a acusona, mas tipo, a mulher que é o papel do homem, sabe? Do tipo, bem sucedida.
Sim.
E tipo, tu não tá nem aí pros relacionamentos. Tipo, blá blá blá. Acho que é melhor que todo mundo. Porque eu acho que a gente precisa de mais mulheres sendo assim. E homens sendo,
acho que
sei
sim.
lá, donos de... Livraria. Uma coisa bem...
Sei lá, donos de loja de cupcake.
Ou enfermeiro, não sei. Fica aí a ideia. Porque eu acho bacana.
É isso, sabe? Tipo, eu sinto que... Eu amo comédias românticas. Eu quero sempre ver mais. Às vezes eu fico nervosa porque eu acho que eu já vi todas as que existem, pelo menos as mais famosas. É uma coisa que eu levo pra sempre pra minha vida, né? Será que eu fui afetada demais? Mas enfim, tô curtindo a vida.
Isso...
Enquanto
isso
tiver pipoca,
eu
tô vendo.
Isso acontece comigo também, de achar que eu já vi todas as coisas boas. Essa semana, eu terminei uma série, né? E eu tava sem nada pra assistir. E aí eu pensei, gente, será que é isso? Será que acabaram todas as séries boas do mundo e agora eu vou ser obrigada a assistir The Walking Dead? Mas calma, gente.
Ah, não.
Não foi isso que eu fiz. Comecei a assistir uma
Ainda série. Não chegamos a esse
não,
ponto.
Não cheguei nesse ponto ainda.
Nossa, mas eu cheguei quase nesse ponto, né? Eu percebi que eu não tinha mais nada pra ver e eu resolvi rever pela terceira vez How I Met Your Mother. Assim, não é The Walking Dead, mas...
Não é. Tudo menos The Walking Dead.
É uma série que eu não me orgulho de gostar.
Ah, tem seus
altos e para a próxima semana, o que temos, Mariana?
Para a próxima semana, nós vamos assistir a nova série da Amazon Prime, Little Fires Everywhere, Pequenos Incêndios por Toda Parte, que essa daí foi a tradução, foi ali a ponta da língua.
É o pezinho da letra.
Ao pezinho da letra.
A ponta da letra. É uma série... Ninguém fala isso, Mariana.
Eu pensei em uma coisa muito certeira e não me veio nenhuma, não me veio nada. Eu falei, tá na ponta da língua, tava na ponta da língua. É uma série baseada no livro de mesmo nome. E tem aí a Reese Witherspoon, que também por muito tempo foi a rainha das comédias românticas, mas agora ela está fazendo coisas mais sérias. E...
isso surpreendentemente funcionou pra ela.
É verdade. E aí se passa nos anos 90, o que é ótimo pra estética. E é isso.
Mas sabe o que eu sinto? Primeiramente, eu tô muito animada pra ver essa série. Acho que vai ser divertido. Segundamente, eu tenho uma teoria de que ultimamente as pessoas têm feito as séries, tipo, sendo passadas antes dos anos 2000, que eles não querem ter que lidar com a gente usar internet e celular o tempo todo. É isso. Disse. Uma coisa pra gente pensar.
Pode ser. Pode ser que a autora teve essa ideia aí.
Talvez, não sei.
Quem sabe ela não está...
série ainda.
Quem sabe ela não está assistindo... ouvindo esse podcast. E aí ela vai responder a gente na DM e vocês vão ficar sabendo.
Espero que sim. Se eventualmente acontecer, a gente conta pra vocês.
Ah.
Vamos ver.
Ou então não conta, não. A gente gosta de fazer suspense.
É. É. Boa. É isso.
Acabou. Chega.